Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está ouvindo Feijoada Completa nesta sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019. Primeiro programa do ano, voltando aí de férias, tranquilo. E ao fundo você está ouvindo a Fernanda Takai e o Pato Fu, a sua banda, né? O Pato Fu, que é um dos expoentes da nova geração da música. Nova mais ou menos, né? Porque cá entre nós, o Pato Fu já tem aí mais de 20 anos de carreira, né? Começou aí nos anos 90... A própria Fernanda Takai também tem uma carreira solo bastante sólida, né? Inclusive namorando a turma da Bossa Nova, fez alguns trabalhos aí, inclusive o último que foi o Tom da Takai, um disco com músicas do Tom Jobim. Mas de qualquer forma, o Pato foi uma banda queridíssima, né? Lá em Minas e no Brasil todo, acho que é uma banda bem interessante e que foi dessa turma aí da partir dos anos 90, junto com o Skank, com o Jota Quest, com o Tia Anastácia, com... Enfim, algumas outras bandas aí que realmente fizeram sucesso e passaram, né, de Minas Gerais aí para o Brasil, né? É lógico que lá em Minas tem muitas outras bandas que ninguém conhece, né, tão conhecidas, que é um celeiro musical bem bacana, mas Pato Fu realmente estourou. E muita gente até falava, tem um quê de Mutantes, né? A própria Rita Lee chegou a dizer um pouco isso, que ela gostava muito do Pato Fu, e tinha um quê de Mutantes, assim, o Pato Fu. Mas enfim, tá aí a música do Pato Fu, uma canção pra você viver mais. E agora é hora de falar do plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Oi, Dini, boa tarde. Boa tarde, feliz ano novo.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos que acompanham a Rádio Câmara. E feliz ano novo legislativo, que é isso que eu estou falando para todo mundo.
Exatamente.
Que é estranho você falar ano novo, feliz ano novo em pleno fevereiro, né, gente? Mas as coisas aqui só começaram esta semana, digamos assim, exato, né? Então, exato. Feliz ano novo legislativo.
Uma semana atrás, né, sexta-feira passada, foi o dia da posse dos deputados. Essa é uma semana que basicamente foi uma semana de os deputados tomarem, né, conhecimento do plenário, enfim, muitos, 47% de renovação, né? Como é que foi esse contato, Dini, dos deputados, especialmente os novatos aí com o plenário, hein? Foi muita surpresa. O que que você viu? O que que você sentiu nesses corredores, nesse salão verde aí?
Então, essa semana foi para isso mesmo. Foi para, digamos, para os parlamentares, não só os novos, mas os velhos também, né, tomarem pé da situação, arrumarem os gabinetes, arrumarem os assessores, né, verem como é que as coisas de fato acontecem. A gente pôde ver, por exemplo, essa semana, uma chuva de projetos de lei protocolados, né, principalmente pelos novos parlamentares que acabaram correndo aí na sanha de apresentar logo projetos e mostrar um pouquinho para que vieram, né, principalmente esses novos parlamentares que você falou aí, que a Câmara teve praticamente metade de renovação, né.
Então, parlamentares novatos e novos, né, porque vai ter gente jovem assim, hein? Turminha de menos de 30 aí tem uma turma boa, hein?
Tem bastante gente nova. E também tem assim, tem alguns que vieram pra cá, mas que já tinham sido deputados. E por que que eu digo que a maior parte desses novos projetos de lei aí veio muito dessa galera nova, né? Dos novos parlamentares mesmo, que nunca tinham exercido o mandato, né? Um mandato de deputado federal. Porque os mais velhos, eles sabem que às vezes nem precisa correr tanto assim, né, para apresentar um projeto de lei, porque a tramitação deles nem é tão rápida, né?
Exatamente.
E como a gente ainda não tem os presidentes das comissões que são responsáveis por avaliar esses projetos, na prática eles vão ficar parados até que as comissões comecem a funcionar.
A funcionar, exatamente.
Então não adianta muito essa correria inicial para apresentar e protocolar o projeto de lei. Mas é legal ver A vontade com que eles estão apresentando esses projetos de lei. Até ontem, eu estava vendo, era cerca de 500 já. Então, assim, realmente está aí uma galera com gás novo, um pessoal querendo mostrar serviço, e isso é muito bacana, né? Porque, olha, eles estão mostrando que estão fazendo os projetos de lei, e para suas bases eleitorais, muitos que vieram por causa da internet, já estão mostrando lá na internet, ó, eu tá aqui o projeto de lei que eu prometi para vocês.
Participei de uma reunião, fiz tal coisa, né?
Exato, ó, já fui lá no ministério tal, eu já conversei com o presidente da Câmara sobre CPI, por exemplo, já estão aí...
Tem três CPIs já protocoladas,
exato, né? Engatilhadas três CPIs, então já estão aí. E assim, a gente também já viu muita carinha nova no plenário, né? Eles estão fazendo fila de manhã já para poder garantir o horário para pegar...
Do expediente, né?
Exato, para pegar um pouquinho o microfone lá no plenário, e vários deles já apareceram diversas vezes essa semana falando lá no púlpito e colocando as suas ideias aí já no púlpito do plenário da Câmara dos Deputados.
Teve sessões de manhã?
Não, oi?
Teve sessão hoje de manhã?
Não sei te dizer.
Não sei te dizer,
porque eu estava fora da Câmara até agora há pouco.
Mas
o que é legal é isso. É que
uma das coisas que acontece aqui, as sessões da sexta de manhã, que em geral são sessões de debate, às vezes elas acontecem, muitas vezes elas não acontecem, quando tem uma galerinha mais nova, o pessoal está faminto de sessão. Então, ela sempre acaba acontecendo.
Acaba, né?
Exatamente.
Então, essa semana foi mais para isso, né? O plenário em si, ele foi mais para debate. Não teve votação mesmo, essa semana não teve.
Uhum.
Teve só debate.
Agora, tem medida provisória aí para ser votada? Tem várias, né? E que perspectivas a gente vê aí para agora, né? Depois desse primeiro contato aí dos parlamentares, que nós podemos esperar para a próxima semana, Dini?
Então, na semana que vem já tem pauta, né? A gente tem essa semana também teve reunião de líderes, isso é importante a gente dizer, né, Edson?
Uhum.
Que apesar de não ter tido, então, votação, teve reunião de líderes. E nessa reunião dos líderes partidários, ficou acertado que a pauta da semana que vem será o seguinte. Vai ter um projeto de lei, e esse projeto de lei tem tudo a ver com um dos assuntos que são considerados prioritários aí pelo novo governo, o governo Bolsonaro, e também por boa parte dos parlamentares que chegaram aqui na Câmara dos Deputados.
Uhum.
Que tema que é, gente? Segurança, né?
Uhum.
Então, esse projeto de lei é da área de segurança pública, e ele diz o seguinte, ele quer agilizar o bloqueio de bens de pessoas ou empresas que sejam relacionadas a terrorismo. E essa daí é até uma recomendação do Conselho de Segurança da ONU, enfim, é um projeto de lei que a gente até discutiu um pouco ano passado, ele já chegou a entrar em pauta no ano passado, mas para ter a urgência dele aprovada, mas o mérito em si acabou não sendo votado.
Uhum.
E qual é a ideia? Que os bancos, as corretoras de valores, enfim, elas bloqueiem esses valores com a maior rapidez possível. É assim que for notificado pelas autoridades, certo? E sem avisar o correntista, sem avisar o dono do dinheiro, entendeu? Porque justamente isso, porque se você avisa, o dono do dinheiro vai lá, vai rapar a conta e vai sumir com o dinheiro, né?
Sim.
Então a ideia é tentar agilizar o bloqueio desses bens. Olha, praticamente todo mundo que eu conversei se diz favorável a esse projeto. Qual é a grande questão? Tem sim um porém. Alguns parlamentares da esquerda têm um pouco de receio que esse projeto de lei ele dê uma abertura para se criminalizar movimentos sociais.
Uhum.
Eles enxergam esse perigo em vários projetos de lei, não só nesse, né? E esse é um deles, que eles acham que no meio aí dessa tentativa de se bloquear o terrorismo, possa se enquadrar também movimentos sociais, tentando aí se enquadrar os movimentos sociais dentro dessa definição de terrorismo. Então, o possível debate que vai acontecer em torno desse projeto será nessa questão aí, nessa questão de tentar não criminalizar os movimentos sociais. Tem medida provisória também, né? Do jeito que você falou aí. São três medidas provisórias que já estão na Câmara, das mais de 20 que estão aguardando deliberação do Congresso Nacional, ou seja, que foram editadas pelo governo federal, que estão valendo como lei, mas ainda não foram...
Ainda do governo Temer, né?
A maioria do governo Temer, mas elas têm ainda peso de lei, né?
Uhum.
Então, se elas não forem confirmadas pelo Congresso Nacional, elas deixam de ter essa validade de lei, né? Mas algumas aí estão na fila, algumas provavelmente vão mesmo perder a validade, porque não foram nem constituídas aquelas comissões mistas de deputados e senadores para avaliar o texto antes de chegar no plenário. Digamos que é uma etapa prévia, gente, antes de chegar ao texto no plenário,
a
né?
A tal da admissibilidade, né?
Que é, se fala. É lá, né? É uma avaliação prévia que é feita por essa comissão mista. E se não passar por essa comissão mista, nem pode ser avaliado pelo plenário. Então, possivelmente, essas aí vão acabar perdendo a validade. Mas não é o caso dessas três medidas provisórias que estão previstas para a semana que vem, que eu só vou dar um rapidinho, só para vocês saberem só o assunto delas, tá? Uma delas trata de criar o Instituto Brasileiro de Museus. E aí você se pergunta, né? Mas vem cá, a gente já não tem o Instituto Brasileiro de Museus, né? Para que vai criar a Abram? Na verdade, a gente tem um instituto e a medida provisória quer criar uma agência reguladora, quer extinguir esse instituto e criar uma agência reguladora. Aí, bom, para a gente que é leigo, pode não fazer muita diferença, né? Mas os profissionais da área e vários ativistas que participaram das audiências públicas nessa comissão mista, que eu falei agora há pouco, da medida provisória, eles criticaram muito essa decisão do governo. E o que aconteceu? O texto foi modificado na comissão mista e o texto que está vindo aqui no plenário não é igual ao que o governo mandou. Então, ou seja, não extingue o Instituto Brasileiro de Museus, não cria essa agência. É o contrário, ele fortalece o instituto e não cria a agência, entendeu? Deu para entender? Em vez de extinguir o Instituto Brasileiro de Museus, ele vai continuar existindo.
Ele cria mecanismos para fortalecer o instituto.
Isso, para fortalecer ele em vez de extinguir, entendeu? E a tal da agência não seria nem criada. Agora a gente vai ver no plenário o que vai ficar, né? Se vai ficar a ideia inicial do governo, que era criar uma agência e extinguir o instituto, ou ficar o instituto e fortalecer o instituto, certo? Okay. Enfim, seja a agência, seja o instituto, esse vai ser o órgão aí que vai ser responsável por reconstruir o Museu Nacional, né, que foi destruído pelo incêndio ano passado.
Sim. Segunda medida?
A segunda medida provisória, ela trata de imóveis públicos, prédios e terrenos, enfim, em especial daqueles 4 mil imóveis do INSS. Qual é a ideia? Tirar esses imóveis do INSS para passar para a União. E aí, passando para a União é que vai administrar, e a ideia é vender mesmo quase tudo, se não tudo, né? É eles que vão fazer a avaliação aí, mas a ideia é se desfazer de boa parte desses imóveis aí do INSS. A terceira medida provisória, ela fala da aposentadoria dos servidores públicos que entraram antes de 2013. Os servidores que entraram antes de 2013, que são estatutários e que entraram antes de 2013 no serviço público, eles têm um sistema próprio, um regime próprio de aposentadoria, né? Depois de 2013, esse regime próprio não foi mais possível para esses servidores, né? Para os servidores públicos, e foi criada a tal da FUNPRESP. Né? Que é a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Já houve o prazo para adesão dos servidores até 2013. Quem quiser sair do regime próprio para ir para essa FUNPRESP. E assim, só resumindo aí, gente, é o seguinte. A FUNPRESP, ela é uma previdência... como se fosse uma previdência privada.
É como se fosse a Previ lá no Banco do Brasil, né?
Exato. Assim, a pessoa que adere à FUNPRESP, o servidor, ele vai receber o teto do INSS, igual a todos os trabalhadores, e uma complementação via FUNPRESP. Então, ela deixa de receber o cálculo como ela receberia no regime próprio dos servidores, né? Então, houve aí uma janela para que os servidores antes de 2013, ou seja, os servidores que não tinham direito à FUNPRESP, para eles optarem ou ficar no regime próprio ou irem para esse novo regime. Beleza, esse prazo acabou ano passado, no meio do ano passado. Só que aí o governo achou que foi muito pouco, foram cerca de 60 mil adesões. Achou que foi muito pouco, o governo resolveu reabrir o prazo até março desse ano, até o final de março desse ano. E qual é a ideia? Que mais servidores públicos estatutários saiam do regime próprio e migrem para esse novo regime, que é o regime do INSS mais FUNPRESP. Que aí, para eles, o governo acredita que assim vai conseguir economizar mais, né? No sistema previdenciário, enfim. Então, estão tentando estimular esses servidores a migrar aí, né? Vamos ver.
Bom, então são essas, né?
São essas. Já falei das três. Então, FUNPRESP, imóveis e a questão dos museus, né?
Isso.
E o projeto de lei do terrorismo.
Vamos acompanhar então, a partir de semana que vem, como vão se dar agora, né? Já numa semana de trabalho efetivo, de discussão de projeto, votação, toda essa nova configuração da Câmara dos Deputados. Vai ser interessante. Vai
é,
ser
só
interessante.
Vou fazer uma observação. Eles trabalharam efetivamente essa semana, Edson, porque debate
não,
também é trabalho,
debate
gente.
Debate também é trabalho. Eu tô falando de... Não, desculpa. Eu me expressei mal. Eu ia falar de votação, falei
isso,
trabalho.
Isso, é, votação. Né?
Mas em semanas efetivas de discussão de projetos, quer dizer, como vai se dar aí essa nova configuração do Congresso dentro dessa perspectiva de debates de... projetos em votação, né? Obviamente, essa semana foi uma semana bastante movimentada, inclusive porque houve, né, até as lideranças partidárias foram eleitas, algumas lideranças já foram eleitas, então tem todo um trabalho aí sendo feito, né? E os debates, as sessões de debate também que aconteceram, né?
É, até no próprio plenário, os debates foram bem quentes,
bem,
viu, gente? Até, apesar de não ter tido votação, os debates foram bem acalorados.
Bem acalorados, é verdade. Muito bem, Dini. Semana que vem você volta, então, trazendo os resultados dessa primeira semana de votações.
Ótimo, gente. Conte comigo.
Abraço pra você.
Bom final de semana pra todo mundo. Gente, beijo.
Abraço, gente. Vamos agora falar de dinheiro aqui no programa.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga na ponta da linha com a gente. Beto, como é que vai?
Tudo tranquilo, Edson. Quanto tempo, hein, rapaz?
Tudo jóia. Tudo em paz aqui. Colocando um folhinho aqui. Beto, vamos falar então sobre reforma. Aliás, um assunto que está em voga, né? O governo voltou a falar fortemente nisso, até porque está se discutindo aí dentro dos bastidores do governo mandar uma proposta de reforma da Previdência cá para o Congresso Nacional. Bom, só que tem essa questão de guerra de informações, né? Muito se falou, inclusive, sobre isso essa semana. Eu queria que você comentasse um pouco isso, Beto. O que você traz para a gente sobre essa questão aí da guerra de informações em relação à reforma da Previdência?
Na realidade, esse primeiro papo, eu acho que a gente vai ter oportunidade de tratar esse tema bastante aí, né, enquanto durar essa tramitação. Mas um dos pontos que queria começar com ele foi que essa semana houve uma série de reportagens, né, com relação a reforma da Previdência e ao envelhecimento da população e tal, e que na realidade é todo um, vamos dizer assim, é todo um procedimento que é para que a população se convença da necessidade da reforma e tal, sobre o que eu não vou entrar no mérito, nós vamos entrar no mérito exclusivamente de informações que estão sendo trazidas para a discussão e que são colocadas meio que de forma viesada. Então, esse é bem com relação ao bolso do cidadão, que diz respeito à previdência privada. Então,
sim.
A matéria trazia uma notícia dizendo o seguinte, aliás, a matéria trazia uma chamada dizendo assim, só 6% da população faz previdência privada, e essa informação veio dizendo que a grande maioria não da população, de cada 10 pessoas, 9 não faziam, né, obviamente, dizendo que, mostrando um certo desleixo das pessoas com a sua previdência, né? E citava como fonte uma associação de mercado, né, que é a associação que cuida que é a Ambima, né, que cuida da gestão dos fundos de investimento, da autorregulação dos fundos de investimento.
Sim.
E tal. Aí a gente indo olhar a pesquisa, né, a gente vê, primeiro, uma constatação meio óbvia, né, que realmente planos de previdência privada são poucas as pessoas que fazem, e nós vamos já chegar numa coisa que eu acho até aconselhável, né, não fazer mesmo, porque... Mas já eu termino isso. Eu só quero dizer o seguinte, que embora as instituições financeiras estejam com um olho gigante em cima de vender esse produto, né, porque é um produto que gera muita rentabilidade para elas, né,
sim,
a pesquisa diz que 47% das pessoas não se preocupa com a Previdência, que entregará a sua Previdência para o INSS, quer dizer, que vai se contentar com o INSS, né?
Sim.
Então, ponto um, a renda média do brasileiro está aí na faixa dos R$ 2.600 a R$ 3.000, certo? Ou seja, só o rendimento de um salário mínimo já tenderia, né? Quer dizer, se a renda média é 3.000, né? Então, um monte de gente ganha um valor bem abaixo que pode ser suportado pelo INSS.
Exato.
Dois, 53% das pessoas se preocupam sim com a sua previdência e tem o quê? Ou uma poupança, né? Poupança que eu falo assim, ou uma reserva de recursos,
sim,
ou imóveis, tá certo? Ou aplicações financeiras. Né?
Uhum.
Então, assim, de certo modo, essas pessoas têm uma preocupação em reservar um pouquinho de dinheiro para poder para cuidar da sua aposentadoria lá na frente. Né?
Uhum.
E aí, voltando ao finalmente, uma coisa que nós já falamos no programa algumas vezes, e eu, se você deixar, eu vou repetir sempre aqui, é
claro.
O seguinte, plano de previdência não é garantia de rendimento no futuro, porque as pessoas confundem os planos, as previdências antigas, que os procedimentos eram assim lá no passado, que você contratava um salário. Então, o plano de previdência, ele nada mais é do que um fundo de investimento como esses outros que estão aí disponíveis, com uma característica de benefício fiscal.
Uhum.
Esse benefício fiscal, ele não é apropriado por todo mundo, só um pequeno grupo de pessoas, são aquelas que estão expostas a um imposto, a uma tributação mais alta, que enfrentam isso, tá certo? Quer dizer, a esmagadora maioria da população, com essa renda média de R$3.000, ela não está exposta a um recolhimento acima de vamos dizer, uma tributação que justifique o fato dela fazer um plano de previdência. Isso não quer dizer que ela não deva fazer poupança, que ela não deva investir, poupança no sentido amplo da palavra aí, que é guardar recursos
para
a sua aposentadoria, exatamente.
Uhum, uhum. Perfeito.
Eu espero que tenha ficado claro aí para o nosso ouvinte que plano de previdência não é a solução. A solução é guardar dinheiro da forma mais eficiente possível.
É, buscar aí qual é o recurso mais interessante, onde você consegue uma lucratividade maior, com menos, né, com menos gasto, com menos taxa de administração, menos custo, para poder guardar ali o seu recurso, né? É isso aí.
Exatamente.
Muito bem, Beto Veiga fazendo aqui o Bolso do Cidadão, né? Nesse, dicas preciosas aí para nós. Beto, muito obrigado aí pela participação mais uma vez. Bem-vindo, feliz 2019. Grande abraço.
Para você também, meu irmão. Feliz 2019 para a gente.
Tá jóia.
Grande abraço.
Grande abraço. Até a participação do Beto Veiga conversando com a gente aqui sobre a questão aí da Previdência, especificamente, né, benefício fiscal, lembrando que é o que você paga de Previdência, você pode abater no Imposto de Renda. Mas é aquele negócio que o Beto está falando, né? R$3.000. É quase que a faixa de isenção, quer dizer, R$2.000 e pouquinho, por mês, né? R$2.000 por mês mais ou menos, já cai na faixa de isenção. Então não tem muito. E a isenção de 20%, dependendo do que a pessoa ganha, ela já é suficiente. Então é um negócio que realmente tem que ser muito bem pensado e, no caso, não é muito compensador. É melhor realmente ter você guardar seu dinheiro aí onde seja mais interessante aí para você. Bom, vamos agora falar de literatura de Beto para Beto.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra, boa tarde. Alô, Beto Seabra?
Oi, estou te ouvindo.
Opa, me ouvindo aí? Boa tarde, como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem, que bom que estamos de volta, né?
Bom que estamos de volta, maravilha. Para falar de livros, Feijoada. Autores e ideias.
Falar de livros.
É, coisa Isso. boa, sempre muito bom. Bom, Mário de Andrade Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, Isso. fazendo aí 90 anos, né?
90 anos foram feitos no ano passado, mas estão valendo ainda.
É, exatamente.
E o filme
do Joaquim Pedro de Andrade, 50 anos, né?
Isso, um filmaço, aliás, né? Um filme tem que ser visto.
Grande Otelo,
muito,
né?
Muito engraçado.
Exatamente.
Grande Otelo, Paulo José, Jardel Filho, uma turma boa, né?
Dina Esfarte, né? Grande elenco, realmente, né, nesse filme do Joaquim Pedro de Andrade. E aí, vamos falar um Isso. pouquinho, então, de Macunaíma. Por que Macunaíma, na sua opinião, Beto, ainda é uma alegoria do Brasil?
Pois é, Edson, muita gente se faz essa pergunta, né? Porque ele é um livro, foi um livro escrito até rapidamente, apesar do Mário de Andrade ter gestado aí durante muito tempo, né? Mas ele mesmo diz, numa das cartas que ele escreveu a um dos amigos dele, que escreveu deitado numa rede em poucos dias, né? A coisa meio que desceu, assim, e ele escreveu rapidamente. Mas é um livro que representa toda uma história dele de pesquisa, né? Sobre mitos indígenas, né? Folclore nacional, linguajar popular. Então, o livro dele, na verdade, é uma grande amálgama de tudo isso, né? Alguns críticos falam que ele é uma espécie de revelação do que é o Brasil, essa questão das três raças, da mistura das raças, né? Então, ele é, ao mesmo tempo, um livro muito crítico ao modo de ser do brasileiro, à nossa elite também, né?
Sim.
Mas também é um livro muito profundo no sentido de mostrar o que o Brasil pode ser, né? Ou o que ele seria, caso ele não tivesse trilhado alguns caminhos aí que ele considera equivocados, né? Então, Mário de Andrade foi, além de um grande escritor, ele foi também educador, foi professor, foi pesquisador, né? Então, ele sempre usou a literatura dele para mandar recados, né? Para fazer críticas e para dizer... Então, ele sempre criticou, por exemplo, esse negócio do Brasil fazer as coisas meio na improvisação, do improviso. Ele sempre foi um crítico disso, né?
Sim.
E o Macunaíma é um pouco isso, apesar dele ser um herói, mas ele é um herói sem caráter, né? Ao mesmo tempo que ele é um cara muito generoso, ele também é um cara terrível, que faz as piores maldades, né? Então ele é esse personagem ambíguo, né? Como o Mário de Andrade achava que era o brasileiro, né? Capaz das maiores bondades de receber alguém de fora e tratar como de fosse de casa, ao mesmo tempo capaz das maiores maldades, né? De violências, né?
Agora, é um livro
que eu acho que ele é atual.
É um livro difícil de ser lido, Beto, porque eu já vi muita gente se queixar do Macunaíma. Ah, eu li esse livro, mas eu achei complicado, eu achei não sei o quê, aquela coisa toda.
Ele é um pouco difícil mesmo.
Por que ele é um livro difícil, hein?
Bom, primeiro porque ele usa muitas palavras que a gente desconhece, né? Ele mistura coisas das línguas indígenas com o português popular. E um pouco de português também, português mais de Portugal, né? Inclusive de forma um pouco jocosa que ele faz isso, essa mistura, né? Então, uma hora ele fala lá, existem duas línguas no Brasil, o português falado e o português escrito, né? Ele brinca com isso o tempo todo. E além disso, além do linguajar, o livro também ele não é retilíneo, assim, ele volta, ele vai para frente, né? Ele usa, às vezes, imagens difíceis de entender, a pontuação também dele é um pouco diferente. Ele, às vezes, escreve palavras erradas por querer, só para dar uma entonação diferente. Então, assim, não é um livro fácil. Então, eu sugiro para quem quiser encarar Macunaíma, apesar dele não ser um livro muito longo, tem menos de 200 páginas, vê primeiro o filme do Joaquim Pedro de Andrade, que é um filme engraçadíssimo, né?
Uhum.
E aí depois pega o livro. Talvez, mesmo sabendo a história, porque a história, na verdade, é o que menos interessa, né?
Uhum.
Interessa é a linguagem que ele usa e a forma que ele usa o livro para poder vasculhar a alma do brasileiro, né? Do povo brasileiro.
Bacana.
Então eu sugiro que veja o filme. Se gostar do filme, leia o livro.
E as edições Câmara lançaram uma versão nova, uma edição bonita agora do livro, né? Uma nova edição.
A Câmara soltou uma edição nova, revisada, com uma capa muito bonita, né? É mais fácil de ler, eu acho, porque são letras um pouco maiores, né? Tem uma tipografia bonita. Então, é um livro que pode ser comprado baratinho pelo site da Câmara, a preço de custo,
R$10, né?
É muito bonita a edição, a capa muito linda. E pode também ser baixado de graça, quem quiser ler numa versão eletrônica ou no PDF. Então tá muito fácil de ler Macunaíma hoje.
Maravilha, bom demais.
Tá bom? Eu lembro que eu peguei uma edição antiga, quando eu fui ler a primeira vez, era ruim, era sem revisão. Então isso atrapalha um pouco, né? Quando você pega uma edição limpa, bem revisada,
ajuda bastante.
Mas mesmo que seja difícil, eu aconselho que leia.
Maravilha.
Porque o livro ele é muito bom. Depois que a pessoa terminar, acho que ele vai começar a entender e talvez vai querer ler de novo.
É.
Pra entender melhor.
É, eu já fiz isso com o Machado. Quando eu li, teve livros que eu li quando eu era adolescente. Eu falei, depois fui reler.
Você leu mais tarde,
aí,
você gostou mais.
Aí quando eu fui não li mais tarde, eu apaixonei. Né? Eu falei assim,
tá
cara,
apaixonou.
Como é que eu não gostei desse livro da primeira vez? Tem que pensar como a gente é mesmo, não tem jeito. O livro é...
Justamente, às vezes ele incomoda mais do que desagrada.
Desagrada. O livro é uma interação, né? O livro é uma interação entre o leitor e o livro, não adianta. O livro não existe em si mesmo se não tiver o leitor. Eu acho que é justamente o efeito que acontece, né? Justamente essa interação que torna a gente parte do processo. Então,
muita coisa que a gente fala hoje veio daí do Macunaíma, viu? A gente sem saber, por exemplo, a expressão ai que preguiça, né? Até hoje a gente fala, né? Quando a gente não aguenta uma repetição. Ai que preguiça tá lá no Macunaíma, né? Então a frase dele famosa, que ele fala, pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são. É uma coisa que na época se falava muito, quer dizer, nosso problema continua sendo esse, né?
É.
Como enfrentar os problemas da natureza e ao mesmo tempo da saúde para o povo, né?
É verdade, é verdade.
Então é impressionante como ele é atual. Eu acho que vale a pena encarar ele, começa a pessoa talvez a achar chato, mas depois se ele entrar na história ele vai gostar. É um personagem muito interessante, o Macunaíma.
Muito bem, Macunaíma, 90 anos, o filme, 50 anos do filme, 90 do livro. Beto Seabra falando aí pra gente sobre o herói sem nenhum caráter. Muito bacana. Beto, muito obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço e bem-vindo a 2019.
Tá bom, Edson. Um abraço pra vocês. Viu? Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom fim de semana. Aí o Beto Seabra participando com a gente, Macunaíma, falando aí desse belíssimo livro do Mário de Andrade. Vamos ouvir então agora um pouquinho de música. Vamos ouvir uma banda nova, né? Uma banda nova em termos, né? 2000 e pouquinho, mas da nova geração da música mineira, banda Transmissor, uma banda independente. E olha, música lindíssima, outra ela.
Farol, um sol e a solidão, saudade do que pode existir. No bolso só as mãos, mas nada pra guardar.
Uma canção do grupo Transmissor, essa banda que tem 3 álbuns lançados, com influências aí de rock progressivo, também influências de rock pop internacional como Maroon 5, né? Enfim, bacana demais o som do Transmissor, viu? Outra ela, essa canção aí que tá no álbum chamado Nacional, lançado em 2006. Bom, vamos... Não, minto, 2011. 2006 é o outro, primeiro álbum deles, esse é 2011. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada e a gente já volta.
Feijoada completa.